Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, Parte 19. O arou, como de um archanjo do alto, as dezenas de inimigos que envergiam ao longe. Naquele momento, ganhou de novo a vida batalha e ele, alucinado, dava gritos de ordem, faze a largos acenos imperiosos com o punho cerrado. Saltava de um lado para outro, pegava nas rodas, pujava as culatras, carregava, apontava, como se fora, um parque inteiro de artilharia, com seus soldados, seus inferiores, seus oficiais, seu comandante. Nisto, Mauambra alcançou-o com uma dezena de jagunços. De longe deram uma descarga. O oficial parou de repente, apoiando-se numa roda, seu busto inclinou-se um pouco para a frente, num movimento de orador ao saudar as massas, e o braço direito, uma flexão, dirigiu-a em ertueneco de amer ou de desprezo ao inimigo. Depois, girando sobre si mesmo num movimento rapidíssimo, o corcubo aqueou, estendendo-se no chão, de bruços. Pachola olegava, né, neste momento. Macambira era já quase junto do corpo que se agitava, faça coacão, num feroz movimento de vingança. Mas Pachola deu um pulo e gritou para o companheiro. Que é isso, Macambira? Esfaquear um homem caído e... Isso não é gente, é imundioi. Retruou o cacabra cruel. Não, é uma criatura de Deus, é um oristão. E isto dizendo, Pachola curvou-se sobre o corpo da capitão, meteu-lhe a mão por baixo da cabeça. Lhe levantou-a um pouco do solo e os olhos do oficial se abriram com singular estranheza para o jagunço. Os jagunços, com um joelho em terra, Paola levantou o corpo, como se quisesse fazê-lo sentar, e apoiou-lhe a cabeça na perna. O ferido arquejando, mão-rão-o com a voz demudada. Água. A Lois puxou de uma banha de couro uma garrafinha chata que lhe pendia tiracolo e chegou o gargalo aos lábios do oficial. Este num movimento de vida, sorveu um entrago vorazmente depois, abrindo os olhos, deixou por eles esoapar a alma numa expressão superna de perdão. Pachola encarou-o fixamente. Coisa estranha, era a segunda vez que via morrer-lhe nos braços uma criatura de Deus. A primeira foi há muito tempo, no terreiro do Periperi, quando Conceição abandonou no urco frágil, varado pela faca do vaqueiro e fugiu para o céu como um passarinho que só gosta das alturas. Logo que no corpo do oficial cessou o último movimento de vida, Pachola, prendendo-o nos braços, quase de todo alucinado, teve a nitida visão da cena do Periperi. A fisionomia do antigo camarada tomou súbito uma expressão de singular gravidade. Pouco a pouco, pela pele adusta do rosto, qualquer coisa de úmido e fresco chamou-o ao mundo, de onde o arra a súbita evocação. Os olhos de Pachola cintilaram através de lágrimas. O jagunço, caído em si, deitou por terra o corpo do oficial e, levantando-se presto, exclamou em sonho para os companheiros. Vocês já viram que pólvora mais danada a guerra esta das peças? Pois não é que até agora estou sentindo a fumaça nos olhos. Ao ir da tarde, não havia mais retirada. As forças completamente rotas fugiam por diferentes estradas, embrenhando-se nas cartingas, nas gargantas das serras, pelas trilhas estreitas, como se foram caminhos de cabras aos magotes, sem mais ordem nem hierarquia. Um mitroço de jagunços, capitaneado por Pajeú, fazia perseguição por sua conta e risco, porque a ordem era para não se afastarem das imediações de Belo Monte. Pelo caminho, os perseguidores iam despojando das armas os cadáveres dos soldados mortos na ação, iam também ajuntando as que os fugitivos arroja, vão por terra na precipitação da derrota. A Cu e a Ola, núcleos isolados, dispostos ainda à resistência, pelejavam denodadamente, elegendo Shave Fez, ou pondo-se espontaneamente às ordens do Fefe Oeal que mais próximo se achasse. O cadáver do comandante foi também abandonado pelos condutores. O que lhe sucedeu no comando, de igual patente, bem cedo foi se juntar ao antigo amarada. Caíra também no amplo da batalha o coronel Tamarindo. Colhido pela derrota de suas forças, o coronel não teve mais brigada, nem batalhões, nem alas, nem companhias, nem escolta. Grupos de estomensmados de pânico, julgando-se acossados por milhares de inei ou jagunços inimigos ferozes, disseminaram-se pela região jagunça. Entrando ele numa tristeza taiturna, de quem tem a honra de seus galões tisnada pela derrota, não maroiava, arrastava-se a passo lento, como se uma força invencível o prendesse aos cadáveres dos camaradas estendidos no campo da batalha. quando viu que seu exército se acabara e que apenas lhe restava um grupo de companheiros. Não quis ficar esse pugilo de enemies numa resistência inútil. Jou arguiu que seria egoísmo abusar da dedicação dos companheiros. Foi-se deixando ficar. Ouvia bem perto os estampidos das descargas e o estrupido dos perseguidores que se avizinhavam. Então, alma compassiva e modesta, deliberou morrer obscuramente, não quis destacar sua pessoa, ou Xie acundá-la com o nimbo da gloria. Quando seus ou-mandados sofriam a derrota, teve a suprema coragem e a santa abnegação de repelir a vaidade de um mi feito brilhante e de irmanar-se consigo com uma ilha de camaradas, cuja coragem pessoal se torna impessoal e anônima, porque se funde nos feitos até tetébuídos aos corpos coletivos. Deliberado o sacrifício, marchou vagarosamente, à espera dos golpes que o estendessem na terra, já embebida do sangue dos companheiros. Não tardou muito soar uma descarga, que o lançou por terra, do animal que montava. Não morreu logo e não proferiu uma queixa, não emitiu o mais pequeno gemido. Quando os jagunços se cercaram do seu corpo, ele expirou mansamente, com a serenidade de um mártir. A guerra tardinha! Encaminhavam-se para Belo Monte alguns jagunços puxando pelo cabrabrestro cacagueiros de diminuições e outros trazendo ao ombro feixes de armas. Quatro crunhões eram arraspado à praça e despojos inúmeros da vitória. Nesia, perderam completamente o receio que porventura tivessem das forças do governo. Sentiram-se invencíveis e compenetram-se realmente de que os anjos pelejavam por eles. Com efeito, nunca tiveram luta igual no mero e força do inimigo, já pelo antempo do combate, em dois dias sucessivos, já por ter o inimigo penetrado no perímetro da cidade santa. Foi a primeira vez que as igrejas de Canudos sentiram o choque das balas e que o rio Vaza Barris foi atravessado pelos coturnos dos infantes e pelas patas dos cavalos reunos. Foi a primeira vez que as balas de Nhão-Leão-Van taram o pó da cidade santa, ou que os olhos do conselheiro mediram as grandes massas azuriçadas de baionetas reluzentes e seus ouvidos se encheram com o clangor de dezenas de olarins. Os despojos da batalha foram muito consideráveis, além de centenas de carabinas, de munições abundantes e das peças de artilharia, tomaram animais de carga e de montaria. As perdas em combatentes mortos ou inutilizados por parte dos jagunços não foram pequenas, mas os jagunços foram vantajosamente resgatadas pelo magnífico e não numeroso armamento por eles conquistado. Ao entrarem os canhões em Belo Monte, o mulheiro e as crianças correram para ver a arte do demônio. E eles entraram arrastados como prisioneiros sinistros, que ainda mesmo vencidos inspiravam pavor. Os jagunços dirigiam-lhes apóstrofes e exclamações, sacudiam ínios pelas cordas, tratando-os como se foram entes animados. Os canhões, por única resposta, soltavam aos arrancos dos conductores o mê e niagido de ferro. Quando os negros prisioneiros pararam na praça, enorme multidão apinhava-se aí. Então o conselheiro apareceu e uma ovação como Nuno Abaouve abalou os morros de Belo Monte. Os vivas ao Espírito Santo, à Santíssima Terrenidade, ao Bom Jesus e ao conselheiro ecoaram fragorosamente por muito tempo. Ao anoitecer, embora não tivessem chegado ainda muitos vezes guerreiros, acompanhavam Pajeon e Mavam Cambira, o povo se reuniu para o beija e para o bendito. A alegria do triunfo iluminava todos os semblantes. Todo o povo de Belo Monte aforra somente os que não podiam andar por pés, devido a doenças nessas, ou a ferinenses recebidos nos combates, lá é a Joana na igreja. Tia Joana, porém, que passara a noite rezando, não pôde vir. Pachola ficou também, e lá chegando, mais tarde, um rapazinho por nome Cipriano e Saninha, pegaram todos a falar nos sucessos. De rei a guerra pente, Tia Joana. O veido sei repreano muito entusiasmo amador a se amar os soldados dei. E munui dei fei. E a contar bravata se o trento uau e a prosa desenandou. Suire a meu que opa tem eles. E lóis são mandados. Gente em te deixa de judiação e mim coanantou estão lá rezando boi mim dei tu. Vamos a coa em nós rezar um interço por almas daqueles que Deus sei amou a si. Terra você saninha. A Nui não obedeceu Lou Yu e pouco depois, as quatro pessoas, ajoelhadas, e pia mãe a um miló deminente e a nossos inan eu tivesse piedade daqueles desgraçados. Morra tus veveu oi, nante ao iminei, sem absolvição e talvez a canteca teca do morrei áudia era. a enenda ecoavam por toda a região jagunços roidos estrepitosos da veit situ e alcançada em B, e lol o moyunti chuito nanto té a grande força do governo. Agora, o unum do conselheiro voava mais alto, e mais do que as aves migradoras. Os meai solunangue e nemuco e os habitantes daquela região selváticas, o puipu, uniam a ver qualquer coisa de estranho de zubribre, e na toa alau naquele poder invencível, que se ergueu altaneiro no meio dos desertos, sumu os maenas e cisseis as tétulos das lendas guerreiras, que havia pou halaoi. Que gênio terrível de Gil e o rei Eloy e Irro Sombrio, o de Taxiu cheio de pavorosos os rimacursos e de espantosas surpresas, teria adestrado os guerreiros de Bibi e Elom humilmente na defesa, ou na desintruição, os jagunços nenhão. Não eram simples sertanejos aqueles zooladados invencíveis. Não era a palavra de um humilde missionário das Catinzas que Dewey havia aos combates os fisos de Bi-Lo-Um e Mete. Não é a armas toscas e anas chronicas as que, depois de A e P-Lo-R-I-M, lançaram o terror não uma tão belóia ananta expedição, cuanu a todo coronel Muai e Racessa. Nos o, e havia peor lá certo, alguém um poder misterioso, alagum experimento cabo de guerra, e que se o é e o seio do deserto para o rei em iseir inteiro de suas operações melói e tarrais, cui visavam a dominação do Brás e nem teiroro. Havia lá algum e um mimio anuteneus em excessivel aos profanos, plano superiormente combinado e rigorosamente executado, talvez elaborado por orar desconhecido mil lotequei. Conselheiro eras e me pôs em mime de um disfarce. Uma macara, para si o iberre resaltos e neen toitus de um príncipe audaz. O údio revolucionário terrível, su na terra o alo exercito iteiro, seria bem frágil obstáculo. Boilolomumantei não era a cidade das palhoças. O corra teu da si o panaia do bom Jesus. A pobre tribíbulina de onde os fio em Seloi, ele rorro pregava aos filhos do sertão. Era a Berrelan veio londes ou ondes e foi a castelar na Taepema Anewil. O luar de selvagem das florestas, o era, talvez, a torrara e de algum campilhão de bronze. Era o longínquo coa ata elde e veio errada denuns, o avô dos povos o rap, ele o Enzo, aquele de cuja a. Chá de bebê a la jorra vera a morta e o mum ao água das geleiras em fusão. Eis o coia em Madjei na ação do Beracela pera tazei vunindo de pias da luta e maio é e tombam de veite vicite o raia dos jagunços. Mambi, dei nem teru de bei lo o momenta, e não trui de os próprios campios cantevei que tão o rabis uis. Não foi pequeno o efeito a guerra,